Hoje, na série dos agraciados com diploma Berta Lutz de 2016, concedido pelo Senado Federal, você vai saber o que pensa e como vive Lia Luft, uma das escritoras mais importantes do Brasil. Com mais de 30 obras publicadas, entre romances, poemas, crônicas, ensaios e livros infantis, Lia também foi tradutora de literatura em alemão e inglês e atualmente é colunista da revista Veja. Bom dia, Lia.
Bom dia.
Lia, fale um pouco da sua infância, da sua convivência com a família e do que a influenciou para começar a escrever.
Olha, minha infância foi uma infância muito mágica, muito protegida, numa cidade do interior aqui do Rio Grande do Sul, chamada Santa Cruz do Sul. Meu pai era advogado, meu avô materno era dono do tabelionato e era uma cidade, naquela época, com 30, 40 mil habitantes, muito arborizada. Nós tínhamos uma casa num jardim muito grande, uma vida bem idílica, assim. Hoje é uma grande cidade universitária. Eu saí de lá aos 18 anos para vir fazer faculdade em Porto Alegre, que naquela época não tinha. Então foi uma infância muito amorosa, muito alegre. Tenho um único irmão mais moço. Minha mãe era dona de casa. Tinha um ambiente, assim, muito amoroso. Só que eu era uma menininha meio rebelde, né? Eu não gostava de respeitar horário. Eu não queria aprender prendas domésticas, como as minhas primas e amigas aprendiam a bordar, cozinhar, arrumar a casa. Eu gostava de ficar quieta lendo ou sonhando. Depois da adolescência também foi normal, escola, a vida muito boa e idílica naquela época de cidade do interior. Mas a família de meu pai era aqui de Porto Alegre e quando eu quis fazer faculdade, eu acabei vindo para cá e desde então sempre morei aqui em Porto Alegre. Casei, tive meus filhos, fiquei viúva, depois casei de novo, fiquei viúva de novo e hoje eu tô num terceiro casamento já com 77 anos de idade. Foi uma vida assim protegida, bonita, conflitos eu tinha sempre com mãe e com professores, porque eu não era uma menina muito obediente. E eu acho que a influência, minha família se lia muito. Meu pai era um intelectual, ele tinha uma grande biblioteca. Depois, mais tarde, ele fundou a Faculdade de Direito lá na cidade de Santa Cruz, foi diretor, foi professor. Mesmo minhas avós e minha mãe, quando não estavam fazendo alguma coisa doméstica, estavam sempre lendo romance, sei lá o quê. Então, para mim, livros e literatura, qualquer coisa ligada à leitura, sempre foi cotidiano. Eu me lembro que eu tinha minha pequena biblioteca no meu quarto. Não sei se isso me ajudou a me fazer ser escritora um dia, mas pelo menos cultivou em mim essa paixão pelo livro, pela palavra, pela literatura, etc.
De onde vem a inspiração para escrever seus romances?
Meus romances são baseados em fantasias, porque ali são sempre histórias de famílias, mas de famílias bem contrárias àquela que eu vivi, famílias neuróticas, famílias sofridas, uma coisa misteriosa, meio sinistra, tragédias. E eu comecei a escrever romance aos 40 anos, então a parte de ficção é em geral muito sombria, engraçado. E os outros livros que eu escrevo, ensaios como Perdas e Ganhos, O Tempo é um Rio que Corre e outros, são um pouco mais otimistas, baseados na vida cotidiana.
A senhora se diz fascinada pelo complicado.
Sim, desde criança eu sempre achei mais interessante a coisa não dita, misteriosa. Por exemplo, às vezes em grandes jantares e almoços de família, eu bem pequena ainda, eventualmente eu sabia que uma tia não gostava da outra tia, ou que uma avó não gostava de uma nora. Mas quando estava todo mundo na mesa, todo mundo era gentil e se elogiava. Então eu desde cedo aprendi que, embora não fosse nada dramático, só essas picuinhas familiares, havia um outro lado das coisas. E eu observava muito as pessoas. Eu sempre fui realmente fascinada pelo outro lado, pelo esquisito. Por exemplo, eu era pequenininha, me olhava no espelho e de repente eu ficava imaginando, e se agora eu sorrio e a menina do espelho não sorri? Compreende? Então a minha imaginação era muito poderosa sempre. E foi o que provavelmente me levou a escrever. Eu comecei a escrever cedo, mas eu publiquei livros de poesia, eu fazia crônica em jornal, eu fui tradutora desde muito cedo, traduzi muitas e muitas obras importantes, do inglês e do alemão para o português, autores como Thomas Mann, como Virginia Woolf, mas eu escrevia coisas mais amenas. Então, aos 40 anos, isso faz muito tempo, que eu estou quase 78 agora, foi que eu resolvi sair dessa zona de conforto, assim, e começar a escrever aquilo que realmente me fascinava, que era o conflito, a tragédia e tal. E aí fui inventando um monte de histórias de famílias neuróticas e tal. E escrevi vários romances. difíceis, né?
Como que a senhora lida no dia a dia com o sucesso?
Eu acho que a gente não pode dar muita bola, né? Eu, quando comecei a ter sucesso mesmo, de vender muito livro, de ser muito conhecida, de dar muita entrevista, etc., eu já estava, então, com 40 anos. Então, eu não era uma menina, assim, que publica um livro e fica enlouquecida pelo sucesso. Eu sempre tive muito pé atrás. Eu sou uma pessoa que gosta muito de uma vida muito tranquila e recolhida. E, inclusive, nos últimos 5, 6 anos, eu cada vez mais tenho recusado essas palestras que eu dava no Brasil inteiro e muita entrevista e tal. Eu fiquei curtindo mais aquilo que eu gosto, que é ficar quieta. Há uns anos atrás, eu estava em São Paulo para dar uma palestra sobre educação e autoridade. Aí um jornalista, naquelas entrevistas coletivas antes, me perguntou qual é o título da sua palestra hoje. E eu disse, é educação e autoridade. E ele olhou assim, disse, autoridade? Eu achei graça, sim, autoridade, aquilo que diz. Isso pode, aquilo não pode. Então, um pouco eu estava infringindo, porque normalmente a nossa tendência é quase zero de autoridade. Um psicologismo com o qual não concordo muito. Depois, no fim, pelas tantas, o mesmo rapaz me disse, Dona Lia, qual é o seu sonho de consumo? E eu olhei para ele e respondi bem espontânea, é ficar quieta. Eu estava numa fase de, assim, numa semana eu estava São Paulo, Rio, Belo Horizonte. Quando eu voltei para casa no avião, eu comecei a pensar nesse jornalista jovem, nas duas perguntas que ele tinha me feito. E pensei, por que eu não faço isso? Por que eu não começo a ficar mais quieta, que é uma coisa que eu curto muito? E aí comecei, eu tenho uma vida bastante recolhida hoje em dia e estou bem feliz, assim.
A senhora já recebeu outras homenagens, mas o que significa para a senhora receber o diploma Berta Lutz?
Eu acho que é um diploma importante, ele é conferido pelo Senado. A Berta foi uma figura muito carismática. Eu acho que me senti muito honrada de ser lembrada aqui no meu retiro, quietinha, foi muito bom. É um prêmio que a gente não se inscreve, que a gente não pede, não espera. Eu me senti muito honrada e fico muito feliz com ele.
Lia, parabéns pelo seu trabalho e parabéns muito também obrigada. Pela sua indicação ao diploma.
Muito obrigada. Obrigada a você. Bom dia, Adriana.
Esta foi a homenagem da Rádio Senado à escritora Lia Luft, agraciada com o diploma Berta Lutz do Senado Federal.